A história da maranhense Gilza Arruda dos Santos se mistura com a de tantas outras mulheres, vítimas do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Aos 11 anos, se viu trabalhando como babá e empregada doméstica para uma família com 3 crianças. Ela havia sido levada da casa dos seus pais com a promessa que teria uma vida melhor em outra cidade, longe de todos.
Lá ela começou a me colocar para fazer de tudo dentro de casa com 11 anos. E eu não, muito inexperiente, né, com medo dela me bater. Passei um ano sem estudar, porque ela disse que não encontrou vaga para mim estudar. Eu não tinha acesso a ninguém da minha família devido a ela não deixar. Quando eu pegava num papel alguma coisa para fazer uma carta para minha família, pegava papel, rasgava, quebrava minha caneta, me trancava dentro do quarto.
A ajuda demorou, mas veio.
Depois foi que uma vizinha viu varrendo, né, na porta. Fui contar a situação para ela. Aí ela tinha uma parente que trabalhava no Conceito Tutelar. Foi aí onde eles entraram em contato com a gente e me resgataram de lá então.
Entre 2003 e 2018 foram resgatadas 1.889 mulheres em situação de trabalho escravo moderno, nordestina, negra e sem conclusão do ensino fundamental. Este é o perfil da mulher que é tratada como escrava no Brasil. E assim como aconteceu com Gilza, a exploração em muitos casos começa na infância. Para Italvar Medina, procurador do Ministério Público do Trabalho, essa realidade está associada à persistência de um racismo estrutural em que uma mulher ou criança negra é tratada como fosse uma pessoa de valor menor.
Em grande parte, a cor dos escravos de hoje reflete e reproduz a cor dos escravos de antigamente. Quando meninas pequenas são pegas por famílias sob pretexto de que seriam criadas por elas, tratadas como se fossem filhas, essas meninas ficam lavando roupa, limpando a casa, sem frequentar o ensino e acabam sendo colocadas em uma situação de trabalho sem remuneração, da qual elas não conseguem se libertar. O trabalho escravo doméstico também, como aprisionamento, com agressões físicas e abusos sexuais.
Relatos de abusos invisíveis e que sequer entram nas estatísticas oficiais. É o que aponta uma publicação produzida pelo programa educacional Escravo Nem Pensar, ligado à ONG Repórter Brasil. O levantamento revela que em 20 anos, apenas 5% das mais de 55 mil pessoas resgatadas no Brasil são mulheres, número considerado baixo por especialistas e que podem não retratar a real situação do trabalho escravo no país. O pesquisador Tiago Castelli conta que no primeiro caso de trabalho escravo, em 1995, no Mato Grosso do Sul, haviam sim mulheres flagradas pelos registros fotográficos da época, mas os nomes delas não constam nos relatórios. Há relato também de casos de cozinheiras que não foram reconhecidas como resgatadas, apesar de estarem junto com os homens na mesma condição de exploração, só que exercendo outra função. Tiago explica que um dos fatores da subnotificação é como os agentes do poder público percebem as trabalhadoras.
De reproduzir alguns preconceitos e estigmas estrutural da nossa sociedade em relação às mulheres, né, na divisão social do trabalho, vendo algumas ocupações de mulheres como numa escala inferior às dos homens, principalmente no campo, que empregam força e acabam colocando as mulheres como simples auxiliares, não encarando elas como detentoras de direitos e trabalhadores tal qual os homens. Tirando uma escala de valores e de mérito em função do esforço físico que é empregado na atividade.
Chama atenção ainda casos como as atividades sexuais de mulheres em situação de trabalho escravo, que não são consideradas como trabalho. Em Cuiabá, por exemplo, 20 jovens foram encontradas sendo exploradas sexualmente, obrigadas a ficar à disposição 24 horas por dia, submetidas a jornadas exaustivas. Ainda assim, o relatório dos agentes não aponta um caso sequer no registro da ocorrência relacionada à categoria profissionais do sexo e, consequentemente, nos cadastros do seguro-desemprego naquele período. A procuradora Alice Sobral, coordenadora nacional de erradicação de trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, explica que em 2021, um dos eixos de atuação do MP é fazer um levantamento sobre os possíveis casos de subnotificação.
Pesquisar internamente o nosso banco de dados com relação a casos de trabalho escravo e tráfico de pessoas, para verificar por que o número de mulheres resgatadas é tão baixo. Verificar nossos documentos para ver se a partir deles é possível extrair algum tipo de visibilidade da política, da nossa política, se tem um eixo que possa ser melhorado para as próximas fiscalizações.
Gilza Arruda, que depois de adulta voltou a ser vítima de trabalho escravo, hoje conta com o apoio do Centro de Defesa e dos Direitos Humanos de Açailândia, ONG especializada em resgatar e atender denúncias na região. Com 51 anos de idade, a lavradora diz que ainda carrega as marcas que acompanharam ao longo da vida e lamenta nunca ter sido reconhecida oficialmente como trabalhadora e detentora de direitos.
Nunca ninguém que assinou minha carteira. Até hoje eu não tenho carteira assinada, nunca foi assinada minha carteira. Por causa das explorações dos trabalhos de escravo que tem para cá.
Muito difícil uma criança ser escrava. Eu tenho cicatrizes na minha cabeça, tenho cicatrizes na minha perna, tenho cicatrizes nas minhas costas. De sofrimento, a minha infância, a minha juventude, até na minha velhice também já sofri um pouco.
Denúncia contra o trabalho análogo à escravidão pode ser feita por meio do Disque 100 ou pelo site mpt.mp.br ou presencialmente nas procuradorias da Secretaria Nacional do Trabalho, do Ministério da Economia ou nas superintendências regionais. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.